Boa noite aos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. A nossa aula de hoje, por motivos que expliquei há pouco, será um pouco mais curta. Tenho várias consultas de urgência ainda hoje. Hoje é um daqueles dias que a noite se estende, né, nesses atendimentos. E então, nós vamos fazer uma aula um pouquinho mais curta, mas ainda assim muito significativa. Nós veremos um livro de um psiquiatra inglês, Dalrymple, Theodore Dalrymple. Ele tem um trabalho muito conhecido, ele é um escritor em alguns dos maiores jornais europeus, e ele é um dos críticos muito intensos à nossa sociedade, à nossa época. E essa obra que veremos hoje, A Nossa Cultura, traz alguns dos importantes estudos que ele realizou. São significativos, importantes. Ele, além de médico, ele tem diversas reflexões filosóficas, como vocês verão aqui nessa conversação, às vezes muito difícil e delicada, entre filosofia e medicina. O Theodore, ele reconhece todo o tempo que o que vocês verão agora é fruto da maneira como ele entende e vê o mundo. E ele coloca isso claramente, como vocês logo acompanharão. É uma obra bastante extensa, são praticamente 400 páginas, dependendo da edição, se você conseguir em francês, em espanhol, português, muda o número de páginas, mas é um livro que eu recomendo como uma reflexão filosófica para os nossos dias. A leitura talvez não traga conforto, mas ela traz um alento para os nossos dias, ela abre muitos horizontes importantes de diálogo, de conversação. E, em inúmeros casos, os senhores que estudam filosofia estarão discutindo e discordando com o autor, o que é parte do discurso filosófico. Bem, então, o que uma obra dessa faz no curso O Mundo como Construção? Essa é a nossa penúltima aula. Próxima semana termina o curso e então retomamos em agosto as aulas das segundas-feiras, mas aí já com o curso Ilustrações e Aprendizagens e Ensinamentos. É um curso muito diferente, vamos trabalhar pontualmente tópicos e submodos em filosofia clínica, é outra, né? Nesse curso, como O Mundo Construção, esta obra, que é uma das obras que vai fechar o nosso trabalho, ela traz um elemento importantíssimo. Quando nós falamos o mundo como construção, o próprio indicativo semântico e sintático pode colocar que se trata de chegarmos em uma determinada localidade e, colocando mãos à obra, nós erguemos alguma coisa, uma plantação, uma edificação, uma escola, etc. Só que o mundo como construção, por vezes, ocorre quando o mundo já está construído. E, neste caso, uma das maneiras de construir, por exemplo, é refletir sobre ele, fazer uma reflexão filosófica. Muitas vezes isso é uma construção. E há outros caminhos, como epistemologias, éticas e outros vetores. Aqui, o autor nos mostra como é que construímos a partir daquilo que é dado. Ele trabalhou muitos anos como psiquiatra, trabalhou com pessoas em situações muito fragilizantes, presos, trabalhou em vários países do mundo, conheceu praticamente metade do mundo, esteve desde do Oriente até aqui na América Latina. E fora a história pessoal dele, né? Ele é de origem judaica, a mãe dele teve que sair às pressas da Alemanha em direção à Inglaterra, aquelas situações todas. Mas vamos ao texto dele e observem, por favor, como, à medida que o autor discorre sobre os elementos, ele constrói sobre aquilo que já lhe é dado. Nós vamos fazer as pontuações adequadas. Então ele inicia: a fragilidade da civilização foi uma das grandes lições do século XX. No início desse século, o otimismo de que os progressos técnico e moral andavam de mãos dadas, embora não fosse uma percepção universal, ao menos se disseminara. O escritor russo Korolenko, no final do século XIX, expressou esse sentimento ao dizer que o homem nascera para a felicidade da mesma forma que um pássaro nascera para voar. Graças a um crescente domínio científico e tecnológico, a humanidade iria se tornar cada vez mais próspera e saudável, e portanto mais feliz. A sabedoria viria como um desdobramento natural. E de fato a humanidade se tornou mais próspera e saudável. A realidade do progresso agora é visível. Este livro tem 5 anos, escrito em 2015, 6 anos. Hoje em dia, por exemplo, a expectativa de vida de um camponês indiano supera em muito a que um membro da família real tivera outrora, durante o apogeu do Império Britânico. Em muitas partes do mundo, a pobreza não reina mais absoluta. Na falta de comida, abrigo, vestimenta, ela se tornou relativa. As misérias não são mais avaliadas apenas como rude privação física, mas são agora induzidas pelas comparações feitas aos grandes contingentes de pessoas prósperas, com as quais os relativamente mais pobres hoje mantêm maior contato, ressentindo-se de sua riqueza como se fosse uma ferida, uma reprovação e uma injustiça. Ele fala que o temor também de um retrocesso em tudo isso não está longe, uma vez que ele vive num continente que produziu duas guerras tremendas, né? No século passado, guerras mundiais. Ele diz que, no entanto, hoje, mesmo que nós tenhamos avançado com tanta empáfia em alguns lugares, com tanta soberba em outros, ele diz que o que ele observa no mundo lhe traz desagrado. Ele diz assim: alguns intelectuais abraçam hoje o barbarismo, outros simplesmente ignoram a ideia de que as fronteiras não podem ser mantidas por si mesmas, precisando passar por manutenções e, por vezes, tendo de ser defendidas com rigor. Quebrar um tabu ou transgredi-lo se tornaram melhor termos que gozam da mais alta estima no vocabulário dos críticos modernos, ignorando-se o que foi transgredindo ou qual foi o tabu quebrado. E aí ele cita alguns casos muito delicados, como o filósofo Ayer, né, que não suportava qualquer convenção, e ele diz coisas assim hoje são tidas como um elogio, como, puxa, a pessoa vai além. E ele diz: olha, em alguns casos pode ser isso, mas em boa parte dos casos isso é gravíssimo. Uma pessoa que se comporta como ela acha que pode se comportar em detrimento dos outros, e porque ela acha que é assim. Aliás, em filosofia clínica, vocês lembram quando começam a estudar que o estudante aprende que o mundo é representação e que etc., estrutura de pensamento, historicidade. Alguns acham que isso é uma licença. Bom, já que cada um pensa de um jeito, cada um entende de um jeito, pode-se fazer qualquer coisa. Sobretudo por isso, eu tive o cuidado lá no propedêutica de colocar bem no início, que ainda que cada um tenha a sua verdade, nós vivemos numa base categorial comum, numa época, num contexto, numa cultura, e precisamos vigiar isso, conversar o que nos vai como verdade com esses elementos que partilhamos. Isso é um dos códigos essenciais para podermos viver em sociedade. E para esse autor, para esse psiquiatra, Theodore, ele acha que o que estamos vivendo nesse momento é gravíssimo, é a própria barbárie. A própria barbárie de dizer o que se bem entende e que argumentos sem fundamentação maior, né, às vezes no grito, às vezes com chavões, o que arrebentando tudo que há, inclusive tradições, e como se a tradição fosse errada, como se tudo que construímos fosse errado e não merecesse o menor respeito. Ele não ignora que muito do que foi feito são atrocidades no passado, mas ele não está defendendo toda a tradição e toda a cultura. Ele está dizendo que, mesmo tendo problemas, a conversação respeitosa com tudo isso é fundamental, se queremos ir para qualquer lugar, e não da maneira como muitos estão fazendo nesse momento. E ele diz que há muitas generalizações nesse momento. Ele fala, mais cedo ou mais tarde, aquilo que é tido como bom para o boêmio da elite, também será bom para o trabalhador desqualificado, para o desempregado, para aquele que recebe ajuda do governo, exatamente aquelas pessoas que mais precisariam dos limites a fim de tornar suas vidas viáveis para que possam realmente crescer e prosperar. O resultado, então, é uma imundice moral, espiritual, emocional, engendrando prazeres passageiros, sofrimentos prolongados. Ou seja, é uma desqualificação de praticamente tudo. Se fala que o respeito ao amor, respeito à identidade do outro, respeito à alteridade e tal, e muitas vezes isso que soa como respeito é uma profunda falta de respeito, inclusive com aqueles que se quer proteger. Que, aliás, segundo o autor, precisam muitas vezes dessa proteção. Pessoas que já estão fragilizadas e que entram em discursos indexados a outros propósitos. Vejam como ele evolui com a obra dele, ele diz. Não significa, obviamente, que toda crítica direcionada às convenções sociais e tradições seja destrutiva ou injustificada, como eu falei há pouco, né? Certamente nunca existiu uma sociedade no mundo contra a qual não houvesse muita coisa passível de uma justa crítica. Mas as críticas em relação às instituições sociais e tradições, inclusive literatura de ficção, devem sempre estar cientes de que a civilização precisa de conservação, tanto quanto de mudança, e que uma crítica imoderada ou que atua a partir de princípios utópicos é capaz de causar grandes males, muitas vezes devastadores. Bom, aí ele conta sobre a vida dele, que ele passou muito tempo da vida dele em países do terceiro mundo e que ele viu coisas muito, muito tristes, né? Muito complicadas, como ele viu também na classe baixa da Grã-Bretanha, vidas inteiras colocadas em xeque. E ele fala mais adiante assim, ele cita John Maynard Keynes, né, o pai da macroeconomia. Ele diz que na obra As Consequências Econômicas da Paz, Keynes escreveu que os homens práticos talvez não tenham muito tempo para as considerações teóricas, mas de fato o mundo é governado por nada menos que ideias ultrapassadas ou mortas de economistas e filósofos sociais. Vou repetir, o mundo é governado nada menos que ideias ultrapassadas ou mortas de economistas e filósofos sociais. E eu concordo com ele, escreve esse psiquiatra Theodore. Ele escreve, concordo com ele, com Keynes, né? Mas apenas acrescentaria a lista de Keynes, que cita os filósofos, os romancistas, os dramaturgos, os romancistas, os dramaturgos, diretores de cinema, jornalistas, artistas e até mesmo cantores populares. São eles os legisladores invisíveis do mundo, e devemos prestar muita atenção àquilo que dizem e como dizem. É realmente muito. O tom que ele adota é muito pesado, né? Primeiro ele começa a falar sobre o mal. O Fyodor, ele é um dos especialistas hoje no mundo na questão do mal. Ele tem vários textos escritos sobre o mal. É um dos elementos para os quais ele presta muita atenção, a expressão do mal, como surge o mal, etc. E ele cita muito o trabalho dele como psiquiatra. Ele diz: cada vez que eu ouço um paciente narrar a crueldade com a qual ele ou ela foi tratado, ou mesmo a crueldade que cometeram, e tenho escutado muitos pacientes com esses dramas ao longo de 14 anos últimos, essas questões ficam revolvendo em minha mente sem parar. Sem dúvidas, minhas experiências de infância promoveram uma preocupação particular com esse tipo de problema. Minha mãe foi refugiada da Alemanha nazista e, embora ela falasse muito pouco sobre sua vida antes de chegar à Inglaterra, o mero fato de que havia muitas coisas sobre as quais ela nada falava conferia ao mal uma presença fantasmagórica em nosso lar. Ainda assim, ele volta e meia cita essa educação que a mãe lhe deu, e a mãe parece bem mais otimista que ele. Ela, inclusive, o interroga muitas vezes se ele não acha que é ele que vê o mundo assim, ao invés do mundo ser assim como ele vê, por conta de tudo lá, o que houve no Holocausto e aquelas coisas mais. Eu vou fazer uma pequena parada para os senhores poderem colocar reflexões aqui antes de prosseguir, que agora vamos a um grande aprofundamento. Bem, respondendo à questão que a nossa colega acaba de formular, vejam, em filosofia clínica, primeiro, qual é o horizonte do filósofo clínico? Aquele que nos procura. Você vai olhar a doença? Não, porque em filosofia clínica não há doença. Não há normalidade também. O que nós vamos observar são características. Características soltas, não dentro de uma historicidade. É muito diferente o enfoque para o que este colega da área da psiquiatria faz. Não há aqui uma forma certa ou mais correta, são postulados completamente diferentes. Ele é um médico formado em medicina, especializado numa área que é a psiquiatria. E ele é notável no trabalho que faz, e a contribuição dele é notável para a nossa época. O que vem logo a seguir, eu acho que vocês também acharão muito interessante o que vem logo agora, depois desse meu comentário, porque ele vai falar especificamente do trabalho dele em consultório e de algo que nós já vimos em filosofia clínica também, de uma maneira, aliás, bem semelhante. No entanto, se você vai a um sapateiro, ele vai olhar o seu sapato, não é? E não a sua camisa para consertar. Se você vai a um camiseiro, ele vai olhar para a sua camisa e não para o seu sapato, que talvez note assim eventualmente de passagem, en passant. Agora, cada área tem sua especificidade. Em filosofia clínica, você vai olhar o horizonte historiográfico da pessoa, no qual se insere questões dolorosas, como a que o Theodor coloca aqui na obra dele, mas também as questões maravilhosas, os sonhos, as poesias, a alma, espiritualidade, se isso existir lá na historicidade da pessoa, profundidades de todas as ordens, ou seja, não é a dor, não é o filósofo clínico não vai atrás de dor, não vai atrás de sintoma, ele vai atrás do horizonte historiográfico e vai tentar tanto quanto possível considerar como esses elementos estão organizados entre eles, deles com o mundo e o que é possível, plausível, ser feito a partir daí. Aqui nós estamos vendo um colega de uma área específica, com um olhar muito específico, não é? O mal, a dor. E ele mesmo reconhece isso, ele coloca isso, que é uma das características do trabalho dele. Portanto, nessa área específica, temos muito a aprender com ele, ainda que estejamos muito distantes aqui, desde o método e dos conceitos. Lembrando sempre, por favor, não se trata de um certo e um errado, isso não teria cabimento. São coisas diferentes, naturezas diferentes, metodologias diferentes. Estamos vendo como ele constrói seu mundo a partir do mundo dado. Como ele vê a dor, outros veem possibilidades, outros veem outras questões que não o mal, mas sim a esperança, e assim por diante, né? Para o Theodor, os intelectuais têm uma grande responsabilidade no mal que está acontecendo hoje. Ele diz: os intelectuais propuseram a ideia de que o homem precisa se libertar das correntes da convenção social, do autocontrole, e o governo, livre de constrangimentos, passaria leis que promovessem comportamentos desimpedidos e criaria um sistema de bem-estar social que protegesse as pessoas das consequências econômicas dessa política. Eu aprendi que quando barreiras que seguram o mal são derrubadas, o mal floresce. E nunca mais ficarei tentado a acreditar na bondade fundamental do homem, ou que o mal é um estado excepcional ou estranho à natureza humana. Observem a sinceridade com que o Theodor coloca suas questões, não é? Ele abre a alma e se coloca concretamente, não é? Para ele não há o bom selvagem, russoniano, para ele há o mal. E esse mal existe e ele precisa sim ser tratado, ser dimensionado, ser colocado na ambientação adequada, que no caso dele é a medicina que ele promove. Mas não é só isso, porque o discurso dele é filosófico também. E ele reconhece as limitações do discurso dele. Vejam o que ele diz: é fato que a minha experiência pessoal se limita a isso, uma experiência pessoal. Reconhecidamente, eu avalio o mundo social da minha cidade, do meu país, que é a Inglaterra, né, sobre um ponto de vista peculiar e largamente excepcional, o de uma prisão e o da enfermaria de um hospital, onde ali quase todos tentaram o suicídio, né? Ele comenta depois. E aí ele diz: quando minha mãe me questiona se eu não corro o perigo de que a minha experiência profissional me torne amargo ou que me faça olhar para o mundo com lentes sombrias, pergunto-lhe por que, junto a todas as pessoas mais velhas na Grã-Bretanha dos nossos dias, ela sente a necessidade de ficar em casa depois do pôr do sol ou sofrerá o risco das consequências. E por que deveríamos ser esse o caso de um país que até então sempre foi seguro e cumpridor das leis? Já viram que a mãe dele, que teve que deixar a Alemanha por conta do nazismo, por conta da herança judaica dela, não desenvolveu esse enfoque que o filho tem, né? Mas ele, de alguma maneira, e ele coloca muito disso com relação a ela, que embora ela não tenha dito, ele sentia essas coisas na mãe dele, a tristeza e tudo mais. No entanto, ele tem uma abordagem que destoa de muito da psiquiatria que ele aprendeu na escola. Observem o que vem agora e notem alguns elementos de conversação com a filosofia clínica. Para esse médico, hoje, uma pessoa que está chateada, que está triste, ela vai ao médico e diz: ah, estou deprimido, me dê um remédio. E ele diz: ora, como assim? Temos que investigar. Porque ele fala que muito do que se chama depressão, na verdade, é infelicidade. Seres que vivem numa sociedade problemática e que são naturalmente infelizes. Diz: qual é um remédio para isso? É, vamos trabalhar a sociedade. Vejam nas palavras dele. É preciso dizer algo a respeito do termo depressão, que eliminou quase por completo o termo infelicidade, ou mesmo o seu conceito da vida moderna. Dos milhares de pacientes que tratei, apenas dois ou três disseram que eram infelizes. Todos os outros alegaram estar deprimidos. Essa mudança semântica é altamente significativa, pois implica que a insatisfação com a vida é em si patológica, uma condição médica, e que seria responsabilidade do médico aliviá-la dos meios médicos, por meios médicos. Ora, vejam que interessante que ele coloca, como isso se aproxima do conceito heideggeriano de angústia, né? Não a angústia psicológica, a angústia existencial, que para Heidegger é natural. Somos seres angustiados naturalmente, isso não tem que medicar, ou você tornará inautêntica a vida da pessoa, em Heidegger. E aqui ele se aproxima muito disso, né? Quando coloca essa questão. Ele diz, dentro dessa lógica, todos têm direito à saúde. Depressão seria falta de saúde. Portanto, todos têm direito de ser feliz, oposto a ficar deprimido. Essa ideia, por sua vez, implica que o estado mental de alguém ou o humor de um sujeito atua de forma independente do modo como este sujeito leva a vida, uma crença que necessariamente priva a existência de todo o seu significado humano, desconectando de forma radical a recompensa da conduta. Vemos então um ridículo termo entre médico e paciente. O paciente vai fingir que está doente e o médico vai fingir que vai curá-lo. Durante o processo, o paciente permanece deliberadamente cego à conduta que, em primeiro lugar e de modo inevitável, causou sua miséria. Portanto, cheguei à conclusão de que uma das tarefas mais importantes dos médicos de todos os nossos tempos é o repúdio de seu próprio poder e de sua responsabilidade para com isso. A noção do paciente de que ele está doente obstrui a compreensão de sua situação, sem a qual uma mudança moral não pode ocorrer. O médico que finge tratar se torna um obstáculo para a mudança necessária, cegando em vez de esclarecer. E aí ele conta de uma mulher que ele atendeu, que teve três filhos com três homens diferentes e passou os horrores da vida. Ele diz: essa mulher é infeliz por conta de tudo isso. É a vida que ela tem, é a sociedade na qual ela vive o tempo. Como é que você vai medicar uma mulher dessa? Achando que ela está deprimida. A depressão dela é uma infelicidade profunda diante de uma sociedade que, com ela, promove esse tipo de coisa. Então ele fala assim sobre o estado, né? Embora o estado de bem-estar social seja uma causa necessária para o alastramento do mal, ele não é, contudo, uma causa suficiente. Afinal de contas, o estado de bem-estar social britânico não está entre os mais dispendiosos e mais generosos do mundo. Não obstante, os nossos índices de patologia social, como alcoolismo, drogas, gravidez precoce, doenças venéreas, vandalismo, criminalidade, embora eles estejam entre os mais altos do mundo. Algo mais foi necessário para que tivéssemos esse resultado. E aqui entramos no reino da cultura e das ideias. Bom, ele diz que uma ideia de comportamento irresponsável e egoísta é muito disseminada hoje no mundo, tornando seres adultos mimados, infantis. E ele fala que muitos estados, eles propiciam que a pessoa pense que ela só tem direitos, que ela não tem dever. Se falar em deveres, nossa, parece uma ofensa para algumas pessoas. Isso é uma parte, né? Outros pensadores pensam muito diferente, dizem que não é bem assim, que na verdade o Estado é bem o contrário, ele faz a gente pensar que a gente só tem deveres, é conta para todo lado, imposto para todo lado, um monte de problema. Mas estamos vendo o pensamento deste autor. E para ele, sim, o Estado tem responsabilidade nisso. E ele fala aqui especificamente do Estado dele. Né? Ele diz: houve uma grande marcha que não devastou apenas as instituições, mas principalmente as mentes dos jovens. Os jovens querem louvar agora a si mesmos. Descrevem a si mesmos como tolerantes. Para eles, a forma mais alta de moralidade é imoralidade ou amoralidade. Existe uma aliança ímpia. Olhem para aqueles que nesse momento já observam as polarizações de mais uma eleição que se aproxima, esquerda, direita, fake news para todo lado, desinformação, baderna de pintada de informação, aquelas coisas que vocês sabem, né? Observem o que ele fala sobre esses elementos de esquerda e direita. Existe uma aliança ímpia entre a esquerda, que acredita que o homem é dotado de direitos sem deveres, e os libertários da direita, os quais acreditam que a escolha do consumidor é a resposta para todas as questões. Uma ideia avidamente adotada pela esquerda, sobretudo naqueles setores nos quais não se aplica. E dessa forma, as pessoas se veem no direito de gerar crianças da forma como bem entenderem. E as crianças, certamente, têm o direito de não serem privadas de nada, ao menos nada no plano material. Já que homens e mulheres se associam e têm filhos, a criação destes últimos torna-se apenas uma questão de direito do consumidor. Sem quaisquer grandes implicações morais, semelhantes ao ato de escolher entre chocolate branco ou preto. E o Estado não pode discriminar entre formas distintas de associação e da criação dos menores, mesmo quando essa não discriminação é capaz de gerar o mesmo efeito que produziu a neutralidade anglo-francesa durante a Guerra Civil Espanhola. Ou seja, para o autor, nós estamos diante de um grande, imenso problema, tanto da esquerda quanto à direita. Por caminhos diferentes estão produzindo um grande problema. Ele fala: embora meus pacientes tenham ciência de que estão cometendo um grande equívoco, eles se sentem encorajados a continuar agindo dessa forma, por acreditarem que têm o direito de agir assim, já que tudo é apenas uma questão de escolha. Hoje em dia, quase ninguém na Grã-Bretanha desafia publicamente essa crença. Tampouco existe algum político com coragem para exigir a retirada do subsídio público que alimenta o alastramento do mal que tenho testemunhado nos últimos anos: violência, estupro, intimidação, crueldade, dependência química, negligência, males que têm brotado de forma tão exuberante. 40% das crianças nascidas fora do casamento. E com o crescimento desta proporção, mais divórcio tornando-se regra em vez de exceção, em breve não haverá na Grã-Bretanha contingente eleitoral para uma reversão desse quadro. Ou seja, há 6 anos, pelos dados que ele coloca aqui, 40% das crianças nascidas na Inglaterra e no Reino Unido nasciam fora de um casamento. Mais a indústria do divórcio, então vocês veem o que vem para breve, não como uma melhoria existencial, um desenvolvimento, mas como consequência deste problema. Alguns dizem: bom, mas este problema já é uma consequência do desenvolvimento. O autor discorda, ele acha que não. Meus pacientes, prossegue ele, com raras exceções, conseguem enxergar a verdade naquilo que eu lhes falo. Que eles não estão deprimidos, eles estão infelizes. E são infelizes porque escolheram viver de uma forma que não deveriam viver, na qual é importante ser feliz. Não é um dos mantras da nossa época que o importante é ser feliz? E ele diz: pois é, está aí o problema. Olha o espelho para onde você está olhando. Ele é inatingível numa sociedade como essa, segundo o autor. Não tem como conciliar felicidade com uma sociedade caótica dessa, cheia de problema com essa. Teria que mirar em outras coisas, não nisso. Então, as pessoas que vão lá dizendo que estão deprimidas, na verdade, o que elas têm é infelicidade. É esse o problema. E não é um problema que, segundo ele, médico. O médico não tinha que fazer nada sobre isso. Só se afastar e devolver isso para a sociedade, para o mundo, para os filósofos, eles que cuidem dessa situação. Não é um problema médico. Na opinião dele, não é. Mas pode se tornar, com as somatizações e outras coisas, sim, pode vir a ser. Ele diz: sem exceção, dizem que não gostariam que seus filhos vivessem da forma como eles próprios estão vivendo. E, no entanto, as pressões sociais, econômicas e ideológicas, e acima de tudo o exemplo dos pais, tornam bastante provável que as escolhas das crianças sejam tão ruins quanto as de seus pais. Fundamentalmente, a covardia moral das elites intelectuais e políticas é responsável pelo permanente desastre social que tomou conta da Grã-Bretanha. Um desastre cujas plenas consequências sociais e econômicas ainda serão conhecidas. Ele acha que uma crise aguda econômica pode surgir aí e botar tudo isso à vista de tantos quantos. E aí é uma correria grande de pessoas tentando reverter tudo isso, né? Bom, bem mais adiante, ele descreve alguns elementos de Nova York, alguns problemas. Deixa eu passar aqui. Sim, aqui está. Entre os capítulos muito, muito interessantes, são ensaios, né, que ele publica aqui. Um é Como Amar a Humanidade e Como Não a Amar. E aí ele fala com alguns elementos notáveis. Ele diz: quase todo intelectual alega considerar profundamente o bem-estar da humanidade, sobretudo o bem-estar dos pobres. Mas, sabendo-se que não há registro de nenhum genocídio que tenha ocorrido sem que seus perpetradores alegassem estar agindo em nome do bem-estar da humanidade, fica evidente que sentimentos filantrópicos podem assumir uma infinidade de formatos. E aí ele cita inúmeros escritores em torno disso, né, dessas questões. Interessante como ele chama a responsabilidade do intelectual. Para ele, alguém que fala, escreve, publica, seja em que mídia for, né? Não é só. Ele coloca em os mais diferentes canais, música, filme, ele diz: essas pessoas são responsáveis. E elas reproduzem algo que às vezes é muito grave, e elas não se dão conta, não param para pensar, não colocam elementos. E ele cita muitos exemplos, muitos autores, como o Zweig, que nós vamos ver no nosso curso aí, que abre o próximo semestre, veremos esse autor, ele cita a obra dele aqui. E bem mais para frente, ele fala dos processos de pensamentos desvinculados do que estamos vivendo e da responsabilidade que isso tem. Ele fala: por que o século XX produziu tantas e tão vívidas distopias, trabalhos de ficção que retrataram não o mundo ideal, mas o mais terrível que se pode imaginar? Afinal de contas, nunca o progresso material foi tão grande, nunca antes o homem pudera se sentir tão liberto de angústias que por bons motivos lhe assolaram no passado, exceto durante as guerras civis, onde regimes deliberadamente a orquestrassem, a fome foi extinta e pela primeira vez na história a duração de vida bíblica tornara-se uma esperança exequível para muitos. tendo sido talvez até superada. A medicina conquistara as temíveis doenças contagiosas, as quais outrora exterminaram populações inteiras. Não poder gozar de confortos que Luís XIV jamais poderia ter imaginado tornou-se, ao longo deste século, evidência de uma pobreza intolerável. No entanto, apesar das tecnologias, de a tecnologia nos ter dispensado certas necessidades, esquemas políticos de salvação secular liberaram uma onda de barbarismos que, se não única em sua ferocidade, fora, sem dúvida, em sua determinação, eficiência e meticulosamente feitas. Ele disse que houve muitas tentativas pesadas, duras, de tornar esses ideais utópicos vigentes. E, funcionasse ou não, a população tinha que sustentá-los. E aí os problemas foram muitos, né? Ele diz: os distópicos não olham para o futuro com o otimismo daqueles que acreditam que a crescente maestria humana sobre a natureza trará maiores doses de felicidade. Pelo contrário, olham com o pessimismo daqueles que acreditam que quanto mais o homem controla a natureza, menos ele controla a si mesmo. Os benefícios do avanço tecnológico de nada valerão, dizem, em comparação aos fins malignos nos quais serão submetidos. Ele diz que essas visões distópicas literárias, elas invadiram por toda parte o espaço do intelectual humano e contribuem muito para colocar abaixo, né, os elementos morais, os elementos que são necessários muitas vezes para podermos caminhar e construir as coisas. E aí ele cita muitos autores, como Wells, A Máquina do Tempo, de Wells, Jack London, né, alguns dos maiores escritores ingleses. Ele coloca Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Ele traz todos esses autores para analisar e para perguntar sobre a responsabilidade de fazer tais obras, né? E o quanto essas obras e essas visões de mundo fazem com que estejamos vivendo o que estamos vivendo neste momento. Qual as relações? Há relações? De que natureza elas são? Bom, deixa eu passar aqui algumas. Eu vou parar o gravador enquanto isso, para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, após a consideração dos senhores, as considerações, vamos para a parte final da aula. Hoje é uma aula mais curta. Eu convido a lerem na íntegra essa obra. Vale a leitura. Vocês ficarão, acho que, agradavelmente surpresos e com esse encadeamento, esses diálogos entre saúde pública, medicina, filosofia. E o autor, ele se mostra em alguns pontos muito, muito preocupado. Separei para o fechamento da nossa aula um dos ensaios finais dele, que é quando ele trata da infância. E o que ele acha que está acontecendo com as nossas crianças, e aqui especificamente lá onde ele vive, no, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, para ele é muito grave. Vejam nas próprias palavras do autor: em nenhuma outra esfera o público britânico se viu tão volúvel e suscetível a ataques emocionalmente carregados, embora pueris, quanto a da infância. Por exemplo, não faz muito tempo que a casa de um pediatra, ao sul do país de Gales, foi atacada por uma multidão incapaz de distinguir um pediatra de um pedófilo. Os agressores vinham, obviamente, do exato meio social em que floresce todo tipo de negligência e abusos contra as crianças, em que a cidade do consentimento já foi na prática abolida e no qual os adultos temem os próprios filhos, tão logo estes alcancem a idade da violência. Em boa parte da Grã-Bretanha, a educação das crianças se tornou um grande caldeirão no qual são misturadas grandes doses de sentimentalismo, brutalidade e negligência, e no qual uma permissividade excessiva em relação aos modismos e brinquedos ou roupas e televisão no quarto é considerada mais alta, de fato a única manifestação de genuína preocupação com o bem-estar das crianças. Senhores, eu sei que ao lermos isso, a opinião deste médico, este psiquiatra que vive na Inglaterra, radicado na Inglaterra, ele para nós pode ser muito contrastante. Vivemos num país em que certas questões como essas, elas têm que dialogar com muitas outras, né? Como desigualdade social, crianças que vivem em favelas e muitas outras coisas. Só que chama a atenção o fato de este médico estar nos contando de um dos lugares mais desenvolvidos do planeta. Você não encontrará lá uma criança passando fome, nem com necessidade de remédios, e nem morando na rua, a não ser que seja homeless, mas aí terá que ser um adulto e por decisão própria, não porque ele não tem onde morar. E ele diz que nessa que é uma sociedade tão alta, esse tipo de desinformação completa ocorre, a ponto de fazer uma grosseria de confusão como essa que ele acaba de dizer. Ele diz: não existe estímulo mais poderoso para desonestidade emocional do que uma consciência culpada, o que talvez explique o motivo pelo qual, durante alguns dias, mas apenas por poucos dias, o país foi tomado pelo julgamento conjunto de Huntley e Kerr. Huntley foi acusado pelo sequestro e assassinato de duas garotinhas de 10 anos, e Wells e Chapman, na até então tranquila ou ao menos insuspeita cidadezinha de Sohan, Kerr foi acusada de obstrução à justiça ao dar um falso álibi a Huntley. Era a segunda vez que o caso mobilizava a nação, monopolizando a quase totalidade da opinião pública. Mais ou menos de maneira bem distante, né? Mas aquilo que nós vimos da filósofa quando vai ao julgamento lá em Jerusalém. E diz o que que estamos julgando afinal, né? O que que estamos fazendo afinal com tudo isso? Bom, ele descreve todo esse episódio com a aparição do jogador na televisão, intercedendo e faz um show de mídia em torno desse assunto. E que ele diz que é um tema grave, tudo isso é muito grave, mas que não é para ser tratado dessa forma. Não com esses elementos e dessa maneira, isso só faz agravar os nossos problemas. Não, aparentemente parece que está ajudando e não está ajudando, está atrapalhando, não está nos ajudando a crescer com essas questões. E claro, é um falso protecionismo, desses elementos todos. Muitas dessas questões, e ele fala aqui do tempo que ele morou e viveu na África, os distúrbios raciais, aqui esses elementos, ele diz que a maneira como isso é tratado hoje aparentemente está ajudando aquelas pessoas que precisam da ajuda, né? São massacradas por uma opinião pública às vezes, mas a maneira como isso é feito pode agravar ainda mais essas questões. Ele diz que o problema da nossa época são, em grande parte, essas confusões que são feitas. Uma barbárie que parece informação, uma desinformação que parece oficial e consistente, aos poucos nós estamos perdendo esses parâmetros, porque já não temos mais critérios de avaliação muitas vezes. Como ele falou sobre essa questão da depressão na área dele. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu convido a lerem na íntegra essa obra. Ela tem muitos aspectos importantes aqui, dilemáticos, nessas considerações dele. Ele mostra, olhem, aqueles que adquirirem a obra para ler. E primeiro ele questiona, e é muito interessante, como ler uma sociedade. Né? E aqui ele mostra, inclusive, os parâmetros dele, né? Como ler a sociedade. Ele nos dá aqui muitos parâmetros dele. E como o mundo lê a sociedade, mostra muito de como ele vai entender essa sociedade. Né? Ele fala sobre a legalização das drogas e explica o grande engano que acontece sobre isso, no entendimento do que é isso, de legalizar as drogas. Fala muito sobre a questão da sexualidade, que é um dos problemas, dos fetiches, da maneira como a sexualidade se transformou num produto perigoso nos nossos dias. E como com ela nós afastamos muitas das coisas que nos são essenciais por conta da maneira como ela é manipulada com interesses que se aproximaram dela e que nada tem a ver com sexualidade, são de outros, né? E ele conta da barbárie, do risco que nós vivemos neste momento da extrema barbárie no mundo inteiro. Ele tem um episódio que ele conta que os bárbaros nos portões de Paris, que é realmente algo que faz pensar muito, né? Não é sem consequência todos esses elementos que estão acontecendo, não. Eles têm consequências e precisamos ter cuidados com relação a isso. É assim pensa este autor. Não é a primeira vez que nós trabalhamos uma obra deste médico, psiquiatra. Da outra vez também, lembro que os senhores apreciaram os estudos que foram feitos. Convido a lerem na íntegra o Dr. Dalrymple, Theodore Dalrymple, que é este médico, psiquiatra, que serviu para os nossos estudos de hoje.